Entrevista do dia com Denise Campos de Toledo.
Eu converso com o secretário municipal de saúde, secretário aqui de São Paulo, Luiz Carlos Amargo. Secretário, boa noite.
Boa noite, Denise.
Bom, vamos começar falando então da questão da dengue, né, que está assustando a população no país todo. Nós já temos 114 mil casos aqui na cidade de São Paulo e amanhã começa a faixa para toda a população entre 10 e 14 anos. Isso nas UBSs e nas AMAs, UBSs integradas também, é isso?
É, exatamente. Nós tivemos, assim, não fomos privilegiados de receber a vacina contra a dengue pelo Ministério da Saúde no primeiro momento. Mandamos 4 ofícios e no último ofício nós tivemos uma resposta que nós iríamos receber aproximadamente 185 mil doses, foram confirmadas ontem 177 mil doses. Recebemos a semana passada 8.310 doses remanescentes de outros municípios que não foram efetivos na vacinação. Como essas vacinas iam vencer no dia 30 de abril, o Ministério da Saúde preocupado e sabendo que a cidade de São Paulo é uma cidade que tem uma grande capacidade de vacinação, comprovamos isso na Covid, fomos considerados a capital mundial da vacina e estamos estruturados para vacinar a cidade toda. Mandaram para nós na quinta-feira passada 8.310 doses dos outros municípios, que nós privilegiamos no primeiro momento a região de Itaquera, que é onde tem o maior número de casos absolutos, e a região da Vila Jaguara, que é o maior número de incidência de casos.
Bom, nós já tivemos 39 mortes na capital por conta da dengue, mas dá para se falar já que a doença estaria chegando no platô, que é quando dá uma certa estabilizada antes de começar a cair?
Nós tivemos, assim, um aumento súbito da curva no mês de fevereiro, né? Foi até antecipado, que normalmente isso acontece no mês de março. Nós tivemos essa antecipação no mês de fevereiro, onde nós tivemos um grande número de casos, não só em São Paulo, como no Brasil todo. E agora, nas duas últimas semanas epidemiológicas, nós observamos que não houve um grande aumento de casos. Ela se manteve estável. Então, nós vimos assim, de 2.000, ela foi para 4, foi para 8, foi para 16 e... Na outra semana se manteve em 16 mil e ela vem se mantendo nessas três últimas semanas mantendo esse número. O que nos faz pensar que nós estamos entrando num platô para, a partir do mês de maio, começar a diminuir o número de casos na cidade de São Paulo.
É, e ainda não é necessariamente por causa do clima, porque nós sabemos que calor e chuva, essa combinação é péssima para a questão da dengue, mas as pessoas estão se vacinando, ainda que aos poucos, e entre crianças e adolescentes, estão tomando mais cuidado e tem uma ação específica com relação à atuação, às ações de combate, mais agentes na rua. E o senhor me falava antes do jornal que tem drones também atuando, é isso?
Isso, São Paulo é pioneiro nessa ação, né? Nós temos, a cidade é muito grande, 12 milhões de habitantes, nós temos um adensamento da população em vários locais e temos muitos imóveis que estão ou fechados para locação, ou abandonados, ou muitos proprietários, inclusive de imóveis de luxo, estão fora do Brasil, esses imóveis estão fechados, com piscina, e isso é um criadouro do mosquito da dengue. Nós fizemos uma parceria com a GCM, pegamos 26 drones da GCM e fizemos um mapeamento na cidade de São Paulo, localizando esses imóveis. E colocamos um drone, esses drones que atuam na região rural, nas plantações, que fazem a detetização das plantações. Eles são drones maiores, eles têm um tambor onde a gente pode colocar o larvicida e nesses imóveis onde que nós não conseguimos entrar com nossos agentes, nós sobrevoamos e fazemos a aplicação do larvicida. Fazemos em piscinas, em prédios abandonados, sobrevoamos prédios onde quando faz chuva fica aquela lâmina de água onde tem um criadouro. E essa ação, essa larvicida, ele tem uma duração de 30 dias, é uma ação muito importante na cidade de São Paulo. Fomos pioneiros, tem vários municípios, inclusive, conversando conosco para aproveitar essa experiência.
Agora, como é que a prefeitura lida com várias doenças simultaneamente? Porque teve a dengue, nós tivemos um novo pico também de Covid, longe dos dados da pandemia, mas que também pegou muita gente. Tem a questão da influenza A, que é da gripe, tem o vírus sincicial respiratório também, são várias várias doenças respiratórias, e as pessoas estão tomando também a vacina da gripe. A vacinação foi antecipada. Pode tomar simultaneamente? Como é que a prefeitura lida com isso no atendimento?
Então, a vacina da gripe, ela tem lá o público específico dela, né, que são as crianças de seis meses a menores de 6 anos e acima de 60 anos. Então, ela não coincide com o público-alvo da vacina da dengue, que são os adolescentes de 10 a 14 anos. A vacina da gripe, junto com a vacina do Covid, elas podem ser tomadas em conjunto, as duas podem ser tomadas juntas. Nós estamos fazendo essas aplicações nas nossas unidades de saúde. O Covid teve um aumento no mês de janeiro, mas isso também já houve uma queda novamente no mês de fevereiro, fazendo uma estabilização, e nós estamos tendo um aumento agora, como você falou, dos casos de influenza. Então, os casos de síndrome respiratórias que têm aparecido nas nossas unidades têm sido mais os maiores casos são da influenza. Vou até aproveitar aqui a oportunidade de pedir para a população-alvo, principalmente os idosos acima de 60 anos e as crianças de 6 meses a 5 anos, que é um público bastante susceptível a adquirir a influenza, que procure as nossas unidades. Nesse período, as crianças, elas são muito infectadas pelo vírus da influenza e acabam sobrelotando as nossas UTIs, então é uma forma de ter uma proteção maior para as crianças. Então faça a vacina da Covid e a vacina da influenza, que está à disposição das nossas 471 unidades de saúde.
E tendas também foram instaladas para atendimento, né?
Sim, como a dengue teve um grande aumento de atendimento nas nossas unidades, e além de fazer o atendimento, o primeiro atendimento, nós estamos fazendo, os nossos médicos estão orientados a fazer um monitoramento. Ele faz um diagnóstico, orienta o paciente a fazer uma hidratação, a ficar em repouso, dois a três dias para ele voltar dentro da unidade para repetir o exame de sangue, para ver se as plaquetas estão se mantendo estáveis, não estão diminuindo, porque se começar a diminuir, ele corre o risco de evoluir para uma dengue hemorrágica, então tem que ser feita uma internação. Então, gerou um grande número de atendimentos, de primeiro atendimentos, por causa do número aumentado de casos, e os retornos para a gente fazer esse monitoramento na cidade. Então, nós colocamos 39 tendas nas nossas 25 UPAs, em algumas AMAs, que tem um movimento muito grande. Essas tendas, nós colocamos médicos e colocamos espaços para hidratação e espaço para medicação, porque dentro da UPA já não tínhamos mais aonde colocar médico.
E o cuidado maior das pessoas tem que ser de manhã, é durante o dia que o Aedes atua, é isso?
O Aedes, ele tem um hábito matutino, então no período da manhã é o período onde ele os maiores ataques de mosquitos da dengue, do Aedes. E a gente faz, inclusive, o fumacê no período da manhã, porque ele vai ser mais efetivo para você eliminar o mosquito.
Isso vale, inclusive, para uso de repelente, não é? E para nós encerrarmos, eu queria falar de mais um problema que surgiu na cidade de São Paulo, foi a identificação de um morcego com raiva. Não é que ele pode atacar tanto humanos quanto animais, pega o sistema nervoso, né? Seria como uma encefalite, e foi detectado na região da Lapa, não é? Tem esse acompanhamento? Porque é curioso, as pessoas muitas vezes imaginam o morcego apenas na área rural, e não, tem muito em São Paulo, né?
São Paulo faz um monitoramento da doença da raiva todos os anos, né? Então, nós temos bastante morcego na cidade, todos os morcegos que são encontrados mortos, nós fazemos o exame, normalmente eles não estão infectados pela raiva, temos aí uma média dos encontrados mortos, 0,5% desses morcegos têm a raiva, 1, 2 morcegos dentro da cidade de São Paulo. Aconteceu agora um na Lapa, o que nós fazemos? Os nossos agentes de saúde, onde ele foi encontrado, vai em todas as residências pedindo para as pessoas vacinarem os animais domésticos para poder não correr nenhum tipo de risco. São Paulo já não tem nenhum caso de raiva humana, tem mais de 30 anos na cidade de São Paulo, e é a única cidade onde nós temos o hospital veterinário, né? Nós temos hoje na cidade 4 hospitais veterinários. O prefeito Ricardo Nunes, a semana passada, anunciou mais um na região de São Miguel. Todos esses hospitais são priorizados nas regiões mais periféricas, para que a população mais vulnerável tenha um local para levar os seus animais e fazer a vacinação e os outros procedimentos que os animais precisam, não só a vacinação. A gente oferece, inclusive, tratamento para esses animais, cirurgia de castração, e temos também umas vans que fazem esse trabalho pela cidade.
É, tomar muito cuidado, então, os animais e vacinação em dia para a população, todas as vacinas disponíveis. Eu agradeço muito a participação do secretário municipal de saúde, Luiz Carlos Amargo. Secretário, mais uma vez, obrigada. Essa foi a entrevista do dia para o podcast do Jornal da Gazeta.